Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 19 graus a temperatura. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento Painel. Hoje, quarta-feira, meio de semana, 8 de maio. Estamos já nesta primeira semana do mês das mães, né? Do mês das noivas, ainda é mês das noivas, né? Ela já tirou do calendário também, porque cada dia a gente se depara com datas diferentes. E é claro que o painel teria que reunir aqui mamães para dialogar, para trocar ideias com você sobre esta data tão importante durante o ano. Eu acho que é uma das datas mais importantes durante o ano, realmente. Mais importante, inclusive, até que o Natal, porque o Dia das Mães, ele é mais comovente no sentido de que, não que a gente se depare, ai, a mãe nos deu a vida. Sim, o pai também deu a vida. Se não fosse o pai, a mãe também não poderia dar a vida. Mas o Dia das Mães é algo que é mais forte, e a gente percebe isso no olhar das pessoas, no movimento das pessoas, na busca de tentar estar com a mãe, pelo menos no Dia das Mães. Então, é uma data de extrema importância para a humanidade. Eu não sei se é mundial o Dia das Mães, ou essa data é segundo domingo de maio, acho que é só no Brasil. Depois eu pego aqui no nosso amiguinho Google e já confirmo para vocês. Hoje a gente vai falar com mães de diferentes fases da nossa vida. Todo mundo é criança, todo mundo foi adolescente e se tornou adulto. Então, são fases de muitas diferenças e cada criança é uma criança diferente. Não adianta a gente dizer assim, ah, o meu filho com 3 anos fazia isso, você pode fazer que vai dar certo. Talvez não. Talvez o formato, a linha seja a mesma, mas o caminho pode ser diferente. Então, a gente vai bater um papo aqui com mães. A primeira mamãe aqui, a mamãe de um neném, a Larissa Rison, que tem o seu...
Miguel,
já com um aninho, já,
um não, ano, né? Um ano e meio, vai fazer
um
sábado.
Uhum. Meu Deus, como passou rápido. Parece Sim. que ela, tu veio aqui ontem grávida, né?
É, exatamente.
Passou muito rápido.
E passa mesmo.
A Larissa Rison, que é a mãe do Miguel, de um ano e meio. Tem um blog de mamães também, né, Larissa?
Isso, projeto Mãe, Mulher e Muito Mais, né? Bom dia. Justamente com esse enfoque, né, de trazer a realidade da maternidade, especialmente da que eu vivo, claro, né, de bebês, mas trazer o sentimento das mães, esse é o principal objetivo, né?
E a Larissa tem quantos anos?
A Larissa tem 32.
32, então é uma jovem mamãe de um neném, que ótimo. Conosco também a Rosane Dallagnol, ela que é dentista, mamãe de uma menina de 15 anos, é isso, Rosane, bom dia, obrigada.
Bom dia. É, eu sou mãe da Dora, que tem 15 anos, e eu tenho 54, sou uma mãe madura.
Mas é uma mãe jovem também.
Claro,
teve a Dora, nova também, a exemplo da Larissa,
mais
né?
Mais ou menos a mesma coisa deve ter sido.
Com quantos anos?
39.
É, mais ou menos isso, na casa dos 30. E temos, claro, não poderia ser diferente, a mamãe mais tranquila, porque o adulto dá menos trabalho, né, Gema? Mentira! A Gema Gregol é mãe de 4 filhos, um do coração. E qual é o mais velho, Gema?
É o Lucas, tem 30.
Lucas com 30 anos.
Lucas com 30. O Daniel tem 28. O Zanito, que mora com a gente, tem 29. E o João Pedro tem 26.
João Pedro, 26.
Os dois mais velhos são casados, já um há 4 anos, outro 7. O João Pedro mora solteiro, mora com a gente. O José Nilton também mora com a gente, né?
Quem olha, só puxa um pouquinho pro teu lado esquerdo.
E, assim, esses dias eu escutei um sacerdote falando que Um menino perguntou para o Papa Francisco: Papa Francisco, o que Deus estava fazendo antes da criação? E que o menino respondeu, e que o Papa Francisco respondeu para o menino: amando, amando, amando. Então, nós mães, já passei para a fase que eram pequenos, na adolescência, agora são adultos, todos encaminhados. Mas a minha missão de mãe é continuar amando, amando.
É verdade. A Gema tem quantos anos?
60.
Nossa, meu, ninguém diz que a Gema tem 4 filhos aí bem criados.
É, agora só na expectativa dos netos, né?
Não tem neto ainda?
Não.
Muito bem. 62, né, tu falou?
60,
perdão. Bom, gente, mãe é um desafio diário, né? A gente sabe que as gerações também mudam, tanto para mães quanto para qualquer ser humano que queira mudar, né, também, porque não adianta, tem pessoas aqui que só passam, e elas não mudam. De qualquer forma, a mãe tem a responsabilidade, não de ficar naquela coisa de proteger, porque hoje eu vejo muitas, inclusive nas redes sociais aparecem muito, eu vi esses dias um psicólogo falando que ele estava tão indignado com esse formato de ser mãe hoje, que ele batia na mesa porque ele dizia que hoje a mãe é egoísta, porque a mãe quer proteger, a mãe... ela quer dar tudo de mão beijada pro filho, quer dizer, mãe e pai, né, falando-se assim. Então, assim, é uma geração com facilidades, mas, ao mesmo tempo, essas facilidades, na minha opinião, eu não sou mãe, mas eu já convivi muito com os meus sobrinhos, enfim, elas parece que dificultam o aprendizado, Lari.
É porque, na verdade, a gente facilita a nossa vida, né? E não a deles. E é muito difícil não facilitar a nossa vida.
É verdade.
A gente faz escolhas o tempo todo, por nós e por eles, né? E é um grande desafio. Porque sim, a gente precisa continuar existindo, trabalhando, né? Tem as rotinas. Mas que nem a gente teve, a gente optou, fez algumas opções. Por exemplo, não dar tablets e celulares pro Miguel ainda. Ele tem 1 ano e meio, né? A gente realmente nunca deu. Porque eu tenho certeza que a hora que eu apresentar pra ele, ele vai encontrar novas formas de me pedir aquilo ali.
Sem dúvida.
E a gente tem uma vida social bem ativa. A gente gosta de estar com as pessoas, de estar nos lugares, de ir à missa, de ir nos restaurantes.
Então, conversar com as pessoas.
Claro, então, com certeza é muito mais difícil a gente não dar, porque facilitaria imensamente a nossa vida. E tem horas que comigo mesma eu penso, ai, será que não posso só hoje? Quebrar as minhas regras, né?
Sim.
Mas, e esse é só um detalhe, né? Por exemplo, agora em fase de dar oportunidade dele aprender a comer sozinho, por exemplo. Dá muito mais trabalho, dá muito mais sujeira. É um antes, um durante, um depois, diferente. Só que eu preciso oportunizar esses momentos pra ele. E isso, na minha opinião, vai influenciar todo o resto da vida dele, né? De ele sentir segurança e sabendo que ele pode contar com o pai e a mãe dele, mas que ele tem capacidades imensas de ir aprendendo a viver, né? Sozinho, assim. E é muito difícil mesmo fazer essas escolhas.
Por que é tão difícil a mãe... a gente sabe de todo, né? Uma trajetória desde o cordão umbilical, é todo um convívio que é difícil muito mais para uma mãe do que para um pai, por exemplo, dizer não, né? Mas hoje, olhando para trás, por exemplo, Rosane, a tua filha já tem 15 anos, é mais fácil dizer não agora para ela?
Eu acho que é igual. Eu estava ouvindo a Larissa e é muito mais fácil não fazer as coisas. Eu lembro que uma professora da escolinha me disse, mais fácil é não fazer, é não dizer não, é não fazer, é não educar. É muito mais fácil deixar de mão. Então, eu acho que não mudou nada. Tem hora para dizer não, tem hora para dizer sim, tem hora para tudo. Era uma regra que eu tinha com a minha filha em casa, que era, aqui pode tudo, o que não pode? É ver a hora, o lugar, o espaço. Pode gritar, sim, se eu estiver lá no parque, no meio da selva, sim, pode gritar. Então, é estabelecer onde, como, quando um adolescente, ele está tendo as experiências dele. E é muito, muito difícil não se colocar no lugar e achar que aquilo que é o meu projeto deve ser o projeto dele. Então, a grande queixa, meu filho é rebelde, graças a Deus, senão o máximo que ele vai ser eu, né? Se eu não permitir que ela tenha as experiências dela, que eu possa também dizer sim.
Porque, né, a frustração faz parte, né, Gema? Tu tivesse aí os três homens, eles provavelmente, quando crianças, tiveram muitas frustrações e tu não foi lá e carregou no colo o tempo todo.
Não, nós lá em casa, eu e meu marido, nós sempre trabalhamos muito a convivência com eles, né? E sempre a gente deu o limite. E eu sempre colocava para eles, assim, que o pai era autoridade em casa, que o pai é autoridade, né? Então, isso deu muito certo. Isso era 25, 30 anos atrás, a realidade era um pouquinho diferente. Mas nós não tivemos maiores problemas, porque a gente sempre pensou também em inseri-lo em atividades. Então, a gente proporcionava esporte para eles, música, né? Os escoteiros. Então, tudo isso facilitou para a gente dar o limite para eles, né? E também nós sempre muito atentos na educação da fé, né? E nós sempre muito presente. Eu acho que deu certo, porque a gente trabalhou muito os limites em casa, sim.
Quando a gente fala, eu acho que a Gema falou aqui agora em dois pontos de extrema importância, acho que para qualquer família. E quando a gente fala de fé, a gente fala de uma fé de um todo, né? Seja na religião católica, na evangélica, na religião afro. Eu acho que a pessoa tem a liberdade de ter fé. Ela tem que acreditar em alguém superior a ela. Porque no fundo, os caminhos vão desembocar aonde? Em Deus, né? Então, hoje, acho que a família que puder proporcionar a fé. Falaste em outra coisa também.
É o maior presente, eu acho, que a gente pode dar para eles.
Os limites.
A fé, né? E limites.
Os limites.
Eu queria que vocês falassem um pouco disso. A espiritualidade do ser humano e o limite. Porque acho que é um dos grandes desafios para a mãe. É impor limite para criança.
Eu posso até começar, porque o Miguel é muito fofinho, né? E eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de quando eles são bebês dar limite. Só que para mim ele já tá aprendendo. Ele já tem que aprender. Não é porque ele tem um ano e meio e ele é engraçadinho, ele já sabe comprar a gente, inclusive, que a gente não tem que dar. E eu tenho uma dificuldade, quando eu estou em grupos, e principalmente com pessoas mais velhas, não, ele é pequeno, não sei o que eu falo. Não, é agora que ele tem que aprender que não tem tudo o que ele quer, que ele tem que esperar, que ele vai, que às vezes a vida não é fácil. Eu faço questão de às vezes ele cai, eu falo, é verdade, Miguel, a vida não é fácil, a gente vai cair. É assim mesmo. E aí eu tenho um diálogo com ele, que as pessoas às vezes me olham assim, tipo, que horror,
ela,
né?
Tá louca,
mas é porque eu acho que ele tá, primeiro que ele tá entendendo tudo, né? Com a capacidade cognitiva dele, mas ele tá entendendo tudo. Segundo que, assim, não é nos 4, 5 anos que eu vou começar a dizer, bom, filho, agora a vida vai ser diferente. Agora você vai ter limites. Agora você não vai ter as coisas na hora que você quer. E, claro, eles choram, eles compram. Uhum. E daí tu se encanta com aquele tamanho e tal, enfim. E a gente tem dificuldade de dizer que não, mas eu tô muito ciente disso. Eu acordo dizendo, não, eu vou tirar tempo, eu preciso chamar ele num canto, às vezes, pra conversar. Eu tô tentando dialogar com ele, tentando que ele compreenda, dentro da fase que ele tá, o que pode e o que não pode. E esperar, que é o mais difícil, né? Porque hoje a gente tem tudo muito de imediato e eu acho que a geração dele vai sofrer muito com isso, porque ele já tem pais extremamente acelerados, né? E é o nosso desafio.
É a nossa realidade.
A minha geração é uma geração que tem tudo no momento que é. E aí a gente tem que tentar, primeiro, melhorar a gente, né? Porque mais do que as palavras é o exemplo que vai arrastar ele, né? Dizem que eles não estão falando nada, mas aprendendo tudo, vendo tudo, né? Nessa fase dos pequeninhos, né?
Uhum.
E segundo, tentar dar esse tempo ao tempo para as coisas, que é o mais difícil, né? Porque o que as pessoas mais te pedem? Ele já fala, ele já caminha, ele já não sei o quê, ele já... Eu não faz, e ele vai fazer quando ele puder e quando ele quiser,
verdade,
sabe?
Então,
eu brigo muito com o tempo que a ansiedade alheia também impõe, né?
Rosane, a adolescência da tua filha tem sido difícil, como qualquer adolescência, até, não sei, Gema, é mais fácil criar homem e mulher. Ainda nós temos esse dilema, né? A Lari tem um menino aqui que vai se tornar um adolescente, um homem, mas hoje em dia dá pra traçar... Não, mas primeiro vamos falar da fé, né?
Que a gente tem dos limites.
E dos limites. Como é que foi pra ti?
Eu acho que entra nisso. Porque desde pequeno a questão, eu não vou chamar de fé, mas de espiritualidade, no sentido das virtudes, né?
É.
A gente tem que fazer o máximo, nossos filhos têm defeitos, sim. né? E poder prestar atenção em quais são as dificuldades que eles têm e quais são as virtudes que eles têm que desenvolver para vencer esses defeitos deles, ou seja, o imediatismo ou um grande problema hoje em dia que é a vaidade, né? Ah, eu acho que eu posso tudo. E então, desenvolver a humildade para combater essa vaidade, que é um grande problema da adolescência, nessa exposição, que eu acho que é uma coisa complicada. Então, vencer as dificuldades deles com valores espirituais, com valores de virtudes. O adolescente é o resultado desse trabalho todo, né, da infância, e vai projetar aquele adulto que vai existir. Então, é realmente trabalhar aquilo que tem o limite das tuas dificuldades, né, então trabalhar os limites. Mas eu gosto muito também de tentar ampliar as bordas, né? Porque também não dá para trabalhar só os limites. A gente tem que tentar ampliar as bordas deles para fazer deles pessoas melhores. Não só melhores do que a gente, que isso inevitavelmente eles serão, porque eles são a evolução da gente. Mas melhores do que eles mesmos, uhum, né? Então, é nesse sentido de espiritualidade. Porque sim, a vida é mais difícil, existe mais competição, existe mais dificuldade de ensino, de acesso à própria educação. Então, existe um conceito de educação que educar seria tirar o melhor de dentro da pessoa, né? Então, eu acho que a grande obrigação dos pais ou da mãe, que é quem está mais próximo, é fazer isso, é tentar tirar o melhor do teu filho, né? Fazer que venha para a superfície, e isso é espiritualidade para mim, é fazer desabrochar aquele ser luminoso que existe dentro de cada um desses filhos, seja a criança, o adolescente ou o adulto.
O adulto. A gente percebe aqui na geração da Lari que a mãe hoje ela consegue ter mais diálogo com os filhos, né? Por exemplo, eu tenho 50 anos, eu não tinha muito diálogo com a minha mãe. Ao mesmo tempo, eu vejo a minha irmã, que tem 3 filhas, elas conversam de tudo, desde pequenininha até agora. A mais velha tem 24, a mais nova tem 16. Então, assim, essa diferença, Gema, também você consegue observar, né? Você com mãe de 4, na época do Lucas, por exemplo, que é o mais velho, primeiro que não sei se na época também era mais difícil pelo fato dele ser menino, se existia ainda esse empecilho. Hoje eu não vejo empecilho nenhum, Lari, né? Acho que a mãe conversa com o menino, com a menina, no mesmo patamar. Uhum. Mas tu consegue ver hoje pelas mães, pelo mundo que tá, se na tua época de mãe, de pequeno, enfim, criando, né, o teu filho, tu conseguia manter esse diálogo que as mães conseguem hoje?
Eu acho que era mais fácil tempos atrás, né? A gente sempre conversou muito com eles, né? Eu tenho experiência de menino, não sei, uhum, se é diferente, né? E o meu marido, como eu falei, sempre parceiro, sempre muito junto, sempre acompanhando eles muito. Quando eles eram pequenos, eu parei de trabalhar, só voltei quando eles estavam maiores, então eu estava...
O que hoje é um privilégio, né?
Foi...
Para pai e mãe.
Então, a gente sempre estava muito junto com eles, muito presente em tudo na vida deles, né? E na época não tinha essas redes sociais, uhum, todas, enfim, que eu acho que facilitou,
né? Eu acho que isso,
né,
facilitou muito, né? Eu acho que as redes sociais hoje, claro, elas ajudam muito. Mas elas, a Lari tá a prova aqui, né, Lari?
Mas elas distraem muito.
Né? Hoje a Lari trabalha com as redes sociais, porque ela tem um blog, mas
o meu desafio também é esse hoje, né? A gente tá com o trabalho na mão, e aí? Uhum. No bolso. Na meia-noite, às 7 da manhã. Então, assim, é bem, bem delicado.
Esse era um facilitador, né, Gina?
Era um facilitador. Sim, e a gente sempre trabalhou muito a questão do limite, do dar, do receber, dando responsabilidades para eles. Meus filhos casaram fazendo tudo que é atividade.
Sabem cuidar de uma casa.
Sabem,
né,
cuidar de uma casa, porque no escoteiro também isso contribui, ajuda muito, né? A questão de valores... Com a música, quando a gente proporcionou a música para eles, a ideia era de inseri-los na comunidade, né? E hoje eles são liderança dentro de uma comunidade, os 3 envolvidos com a música, né? Uhum. Então, acabou dando certo esse projeto que a gente tinha de estar sempre presente, de poder oferecer algo a mais da escola, seja na música, seja nos escoteiros, né? Seja nos esportes. Então, a gente estava muito presente. Eu acho que isso, a convivência hoje com os filhos, quem tem filhos pequenos, a convivência é a alma de uma família.
É o ponto principal. Olha o grande desafio de criar uma adolescente, Rosane. Adolescente hoje, por todas essas facilidades, eu acho que é um pouquinho mais difícil, né, no século XXI.
Eu acho que a coisa mais difícil é confiar.
Uhum.
Confiar que aquilo que tu fez na infância vai dar certo, né? Porque passa não só em confiar no adolescente, mas confiar em ti mesmo e no trabalho que tu fizeste. Eu acabei optando por trabalhar em casa, né? E poder estar presente. Eu acho que a grande dor das mães hoje é a dificuldade de estar presente com o filho, porque, e essa é ainda mesmo trabalhando em casa, uma grande dificuldade, porque eles têm atividades, eles têm o esporte, eles têm
os amigos deles, as
convivências, e a gente dentro disso tem que encontrar um espaço para estar presente, mas não é estar presente vendo TV junto, né? É estar presente conversando, contribuindo, fazendo trocas, porque são fundamentais para a evolução da gente também, né? Um adolescente te reinsere na comunicação, ele te reinsere em uma série de coisas que durante a infância tu dá um tempo, né? Tu dá um tempo da sociedade, tu dá um tempo de algumas coisas, e o adolescente, ele volta a te reinserir nas coisas que estão acontecendo, como é que é a nova linguagem, né? Como é que são as novas relações. E isso é um desafio diário e permanente.
Vamos falar um pouquinho das mães, né? A gente falou muito dos filhos até agora.
Eu ia dizer agora. A gente veio falar das mães, é o nosso.
Mas é só para introduzir, porque hoje, inclusive a Larissa comentou no início do programa já, que acho que um dos grandes problemas para as mães é o tal do sentimento de culpa, né? Que está sendo libertado um pouquinho, o saco da culpa está se esvaziando, mas ainda tem muita carga nas costas de uma mãe. Quando acontece alguma coisa com o filho, por exemplo, nossa, no que foi que eu errei? O filho se mete com droga, no que foi que eu errei? O filho faz algo de errado, mais simples ou menos simples, a mãe, a primeira coisa que faz é tipo, onde foi que eu errei? Como trabalhar com isso hoje, Gema?
Sabe que eu participo de um grupo, Mães que Oram pelos Filhos, é um movimento dentro da Igreja Católica. Esse fim de semana a gente esteve lá em São Paulo, os organizadores falavam em torno de 50 mil mães, né? E também dentro do trabalho da pastoral, que já acontece há 25 anos aqui na Imaculada, que a gente trabalha muito com as famílias, a gente vê as dores que estão acontecendo no coração e na alma das mães. As mães se sentem culpadas para as coisas que não estão dando certo na família, na vida dos filhos. Então, nessa convivência com esses grupos, eu observo que as mães estão sofrendo e muito.
E como trabalhar com isso agora?
Não é fácil. Eu não sou a dona da verdade, né? Vou trazer a minha perspectiva diante disso, mas eu sou uma lutadora por menos culpa na maternidade, porque eu acho que a gente carrega coisas que não são nossas. A gente, como daqui a poucos anos eu vou viver e vocês já viveram, percebem que eles são vidas novas, em breve estão fazendo escolhas, e é impossível a gente ter... na real, eu concordo errado, a gente querer ter o controle de tudo. E é uma tendência, sim, porque tu quer proteger, e é o único jeito de proteger de tudo é ter controle. Mas o meu desafio diário é dizer, ok, caiu, se machucou, fazer o quê? Eu não tinha nada pra fazer. Fazer o quê? Vamos resolver.
Agora
o que
levanta
dá pra resolver?
E segue.
Levanta e segue. Porque, e às vezes eu penso, meu Deus, né, que horror. Sempre tem um momento que tu te culpa, tipo, até de sentir isso, né? Até de sentir essa liberdade, às vezes a gente se culpa. Mas é uma luta diária. Assim, ó, da gente até de salvar sua mãe, né? Porque, gente, uma mãe que não se cuidar mentalmente, espiritualmente, ela vai ficar doente muito antes do filho, vai morrer muito, com sabe? Não, vai, e não vai ter nem a capacidade mental de guiá-lo, na minha opinião. Porque a gente chega num período tão desgastado, e talvez eu tô falando de uma maternidade mais recente, né? Por isso eu tô assim meio acabadinha ainda, eu diria, né? Porque é um período de mais, é mais trabalhoso fisicamente, né? A função...
É que na época da Gemi, na época da Roberta... da Rosane, perdão, da Rosane, eu vejo hoje de pessoas que a gente se tem contato, né, de mães que pariram recentemente e aqueles meses da licença maternidade que são seis, né? Seis meses.
É quatro nas empresas geralmente, seis é no município, se não me engano.
É, 4 meses em casa, 24 horas por dia com a criança. Aquilo, se a mãe não se cuidar, enlouquece qualquer um.
Qualquer um, qualquer
Só
um.
Só que na época da Gema e na época da Roberta, se falar isso, nossa. A mãe pecadora, a mãe que não gosta do filho. Mas é normal. E as mães continuam se culpando por essa ojerize, que tem dias que tu passa o dia inteiro. Eu tenho amigas que elas diziam, Rô, eu não consigo tomar banho. E eu dizia, mas como se tu fica em casa o dia inteiro? É difícil pra gente entender. E na época de vocês também era assim.
Tem Roberta. Rosane.
Ah, meu Deus, o que eu tenho com Roberta hoje, gente?
Eu acho que a questão da culpa é um pouquinho de vaidade até. A gente achar que pode ter controle por tudo. E realmente a gente não tem. Os desafios que aparecem durante a educação de um filho são exatamente os desafios que a gente precisa também para crescer e para ser um ser humano melhor. Eu acho que a gente ainda... É a questão do controle mesmo. A gente acha que tem o controle de tudo, por isso que eu digo que é uma certa vaidade, e a gente não tem. Na vida de Deus está escrito por linhas tortas. Então, é a partir do desafio que eu vou fazer. É ficar focado realmente nas soluções e não ficar remoendo, né? Não chorar em cima do leite derramado. É a partir daí... E trabalhar. Então...
Só que para ver assim, dessa forma, a gente tem que estar bem espiritualmente, bem mentalmente, sabe? Então, é isso que eu trabalho muito. Porque, claro, às vezes eles tiram um pouco a gente. Eles tiram, não. A situação, o problema, enfim, ou o momento, tira a gente um pouco do nosso elo, assim, né, central. Então, o desafio nosso é isso. E como a rede de relacionamentos da mãe faz a diferença? Eu criaria, assim, ó, antes de ter um filho, eu criaria uma rede de relacionamento boa. Que graças a Deus foi abençoada e tive desde antes.
Eu vou falar em cima da minha experiência. Para mim, eu não passei por esse processo. Para mim, ter os filhos foi muito tranquilo. Amamentar eu amava. Eu só tive 3 meus porque tive 3 cesáreas e foram 3 seguidos, senão eu teria tido mais. Eu curti muito as crianças. Para mim, a maternidade foi algo assim... fundamental na minha vida, foi muito tranquilo tê-los, né? Claro, hoje, com a maturidade que eu tenho, claro que teria algumas coisas que faria diferente, enfim, né? A gente está sempre aprendendo e certamente eu acho que eu ia aproveitar mais ainda o tempo que eles eram pequenos, estar mais junto ainda do que eu fiquei. Enfim, sempre tem alguns aspectos, né, que certamente eu iria ser uma mãe melhor, enfim... Mas eu não passei por esse processo, assim, de me sentir culpada com alguma coisa. Isso, assim, foi bem tranquilo. E hoje, eu avaliando, eu era uma mãe muito segura. E eu passava essa segurança para os meus filhos, né? Então, isso também ajudou no crescimento, no desenvolvimento deles. E sempre com o apoio do pai também.
Sim. Né? Bem legal. Isso que ela falou, eu acho muito importante. Porque, às vezes, a gente não tá 100% seguro e nem tranquilo e nem nada. Mas a gente tem que passar pra eles. A gente é a maior referência, sabe? Então, olha o peso também que tem isso, né? Eu, por vezes, me preocupo até com algumas coisas, mas eu finjo que não, sabe? Pro Miguel não perceber. Porque daí, se ele tiver mais... O importante é que ele fique seguro, sabe? A gente vai se virando, né?
E a segurança, segundo muitos psicólogos, a gente passa justamente por isso. Por bater de frente com o filho e dizer, não é assim como tu pensa que é. né? A vida não vai ser pronta na hora que tu abrir a porta e vai, as pessoas não vão te dizer sim o tempo todo. E aos poucos, desde a idade do Miguel até a idade do Lucas, que é o filho mais velho da Gema, a adolescência da Dora, Rosane, eles, com esses pequenos pontos, segundo tudo que a gente se depara todos os dias, eles vão adquirindo a segurança deles. Uhum. E eu acho que isso é o primeiro ponto para se tornar um cidadão, né? De um cidadão forte. Porque a vida a gente sabe que a gente leva um tapa na cara todos os dias. E o filho mimadinho, o filho criado numa bolha de cristal, ele vai sofrer muito. Muito, muito, muito. Gente, hoje estamos aqui falando sobre o papel de ser mãe nas diferentes gerações. A mãe do Lucas, do Daniel, do José, do João, a Gema Gregol, a mãe da Dora, de 15 anos, Rosane Dallagnol, e a mãe do Miguel, a Larissa Rizon, falando sobre essas diferentes fases. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Antes, vou ler um trechinho aqui que eu achei muito lindo. Ser mãe é se tornar forte e frágil ao mesmo tempo. Ser mãe é tentar ser uma mulher melhor a cada dia. Ser mãe é descobrir que seu coração é um espaço infinito e quanto mais você ama, mais amor cabe dentro dele. Isso é ser mãe, um pouquinho, né, do que vocês fazem todos os dias. 25 minutos para o meio-dia, 999530616, o nosso WhatsApp. Interaja com a gente ou também pelo telefone, 3220-9400. A gente já volta depois do intervalo para a aguinha, tá? Música.